Para a gente fechar aqui com o advogado criminalista Hélio Hideria Júnior, estamos falando dos fatos que estão movimentando o país. Claro que a situação ela começou lá atrás, mas basicamente a partir desses atos de vandalismo ocorridos em Brasília. Estava lendo aqui algumas mensagens, doutor, e muita gente falando sobre os infiltrados, né? Independente de quem sejam os infiltrados, eles precisam pagar a conta. Não pode sobrar para a população. O senhor vê muito rigor nessa, por parte da justiça ou por parte de quem quer que seja, alguns órgãos, em relação a essas pessoas que estiveram lá? Está havendo exagero dentro do que estabelece a legislação brasileira?
É, por partes. Quem partiu para a depredação, quem promoveu quebra-quebra lá, tem que pagar. As pessoas têm que deixar de achar porque você defende esse ou aquele espectro político, ou porque você é contra atos autoritários do STF, que você é a favor de todo o resto. Não, quem depredou tem que pagar, até porque aquilo é um patrimônio público, um patrimônio cultural público. Então, independente de ser infiltrado, independente de ser gente de direita que estava lá, quem quebrou tem que pagar, isso está errado. Eu não compactuo com isso, eu não compactuo com nenhum golpe de Estado, muito pelo contrário, eu estou aqui defendendo justamente a democracia, a liberdade de expressão, defendendo a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, né? Defendendo o que manda a Constituição, a legalidade do país, que é o que está sendo tolhido pelo Supremo e pelo Alexandre de Moraes. Agora, o rigor, não, o rigor tem que existir, o rigor da lei para quem cometeu os atos. O que eu achei exagero foi você pegar 1.200 pessoas, senhorinhas ali, tinha, parece uma cozinheira de um acampamento lá, levada e tratada como terrorista. Isso sim é um exagero. A falta de individualização das condutas ali é que são verdadeiros exageros e absurdos, né? E o que o ouvinte precisa entender, Roberto, é que eu, na condição de advogado, de pai, de família, eu não sou vinculado a partido político nenhum, não advogo para partido político nenhum, né? O viés de esquerda ou de direita, o meu é baseado na minha percepção da realidade do país. Eu estou preocupado é com a liberdade, que hoje, por acaso, né, ela afeta mais os da direita, mas que amanhã podem também afetar os da esquerda. Todos nós deveríamos estar preocupados com essa escalada autoritária no Brasil, porque mais cedo ou mais tarde ela vai atingir a todos nós. Não pode aquele esquerdista ou defensor do PT aplaudir porque lhes interessa hoje essa escalada autoritária, porque amanhã seguramente também serão alvos.
Uma dúvida do ouvinte, ele diz o seguinte: o doutor é criminalista, né? É um advogado criminalista. É certo dizer que são terroristas? O termo não deveria ser outro, embora reprovo imensamente, ele coloca aqui, esses atos, e acho que realmente devem ser punidos. Mas essa palavra terrorista cabe neste momento, doutor?
Muito bem, muito boa pergunta, muito bem colocadas as palavras. Não cabe. Não cabe porque a lei de terrorismo, que foi editada, antiterrorismo, né, que foi lá editada em 2015, entrou em vigor em 2016, ela exclui movimentos políticos de atos terroristas. Então, para que seja considerado terrorismo no Brasil, ela tem que ter uma motivação de xenofobia ou ligada à religião, à cor, à raça ou etnia, que não era o caso. Portanto, o termo terrorista está completamente equivocado. Mas eu vejo o movimento de se tratar isso como terrorista com um objetivo muito claro. E eles acham que todo mundo é bobo e não percebe isso. O que eles querem é transmitir para o mundo esses fatos acoplados à palavra terrorista, porque o terrorismo é algo que assusta todo mundo. Então, a partir do momento em que se vincula esse movimento à palavra terrorismo, você passa a ter uma visão negativa da comunidade internacional.
E esse terrorista que está sendo utilizado é entre aspas, então?
Totalmente, entre aspas, digamos, equivocadíssimo, né? Eu cheguei a ver.
Mas mesmo assim confunde, daí não seria interessante.
Totalmente confunde, mas confunde de propósito, está completamente errado, não se pode usar, não foi um ato terrorista, ponto. Independente, pode ter havido depredação do patrimônio público, pode ter havido depredação do patrimônio cultural, pode, em tese, ter acontecido ali, segundo Por que, que eu digo em tese? Porque é possível da interpretação de que foi uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, que é um artigo do Código Penal, ou eventualmente pode-se entender, porque há uma previsão legal para isso, é só por isso que eu estou dizendo, que houve uma tentativa de golpe de Estado. Agora, terrorismo não há nem previsão legal, porque não se enquadra na lei antiterrorista. Antiterrorismo, perdão. Então, assim, não é completamente equivocado usar o termo terrorista. Eu vi uma manchete num órgão de imprensa, e não vou nem citar o nome, mas assim, atos terroristas não se enquadram na lei de terrorismo do Brasil. Então assim, enfim, a gente sabe os objetivos, né? Mas está equivocado. Não foi terrorismo, a lei de terrorismo não prevê essa situação.
Colocar mais uma observação de ouvinte, a Rosane. Houve exageros e falam que estão sendo feitos também, ou que estão agindo com muito rigor. Eu penso que tem sim agir com rigor nesse momento para evitar novas escaladas. O senhor acha que realmente, se está havendo rigor e precisa haver, mas extrapolando neste momento, não seria uma resposta para evitar que novos movimentos aconteçam?
Na verdade, essa ilegalidade, tomando a depredação como ilegalidade, e de fato é, ela foi precedida de outras ilegalidades que resultaram nesse movimento e estão sendo sucedidas por outras ilegalidades. Então, fica uma ilegalidade justificando a outra quando não deveria. Uma ilegalidade não justifica a outra. Um erro não justifica o outro. E houve erros anteriores que resultaram nisso, nesse erro, e estão sendo cometidos outros erros. Se houve crime, tem que ser apurado da maneira legal, né? Quem teria a legitimidade para propor ações? O Ministério Público. E o Ministério Público simplesmente foi afastado com esse decreto de ontem. Um absurdo total. E eu conheço, e eu avisei, conheço promotores que apoiaram e votaram no PT. E agora estão, porque um deles, inclusive, eu sei que a motivação foi um suposto interferência do governo Bolsonaro no Ministério Público, retirando ali a autonomia do Ministério Público. E isso aí, e o que aconteceu ontem? Nada parecido, né? Aconteceu no governo anterior. Então, repito, essa preocupação e tudo que está acontecendo deveria ser uma preocupação de todos, deveria ser uma preocupação, inclusive, dos esquerdistas, uma preocupação do Ministério Público, da OAB, que está conivente em nível estadual e federal com esses abusos do ministro Alexandre de Moraes. Eu, inclusive, recebi uma carta de repúdio que me foi enviada pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça do Paraná contra esses atos, com a qual eu concordo, tem que sim se repudiar esses atos violentos do dia 8, mas eu questionei, falei, presidente, mas e os atos do Alexandre de Moraes? Não vi nenhuma nota de repúdio da associação dos presidentes de tribunais ou dos tribunais questionando ou repudiando esses atos, esses abusos do Alexandre de Moraes, prisão de deputado federal, caçando passaporte de jornalista, né? E eu não vi nenhuma nota de repúdio. Então, assim, deveria ser uma preocupação de todas as instituições essa escalada autoritária, mas não está sendo. Aí, depois que o monstro for criado de maneira irreversível, todos choraremos juntos.
Qual que é a expectativa do senhor para os próximos dias, para os próximos meses? Só, a gente agradece aqui a participação dos ouvintes, mas a gente não vai conseguir colocar todas as observações dos ouvintes. De repente, depois eu posso passar para o doutor Hélio Ideria. Mas alguns têm dito o seguinte, é necessário para manter a estabilidade do país, não é? Diferente disso, nós poderíamos viver um caos. O senhor acredita que nós poderíamos viver momentos melhores a partir de agora? Até a observação de alguns ouvintes, pegando aqui um pacote de observações, o senhor falava sobre a escalada autoritária. O senhor acha que, de repente, diante de tudo isso que aconteceu, pode encontrar aí uma calmaria ou a situação tende a ficar assim tensa?
Olha, difícil. Eu sinceramente não saberei dar essa resposta, até porque tudo que está acontecendo rápido demais, muito mais rápido do que eu imaginava, né? É difícil prever. É impossível prever, né? Se houver calmaria, vai ser uma calmaria por pura imposição. Eu acho que se houver calmaria, vai ser uma calmaria por amordaçamento. Porque as pessoas realmente estão inconformadas, mas o objetivo, se era colocar medo em quem se manifestava, em calar a boca de quem se manifestava, está sendo atingido, as pessoas estão com medo, né? Poucas pessoas têm coragem de expor sua opinião, porque tem medo, apagam vídeos em redes sociais, próprios jornalistas, a gente tem visto em outros canais de comunicação também, com medo de falar, tomando cuidado com as palavras. Gente, isso não é liberdade, isso não é democracia. O nosso Estado está doente, a nossa democracia está agonizando. As pessoas precisam entender isso e se unirem em torno, primeiro, da democracia, para depois discutir posicionamento político, partido político. Isso aí só existe em democracia. Se não houver democracia, não haverá PT, não haverá PL, não haverá esquerda ou direita. Então, precisamos nos unir em torno da manutenção do Estado democrático de direito, que hoje está ferido e pode estar ferido mortalmente.
Doutor Hélio, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Eu é que agradeço a pluralidade da CBN Cascavel, agradeço a paciência e a compreensão dos ouvintes e contem sempre comigo.
Conversamos com o advogado criminalista Hélio Deria Júnior, lembrando que ao longo dessa semana nós conversamos com vários juristas, autoridades políticas de Cascavel, também de outras regiões aqui do Paraná, enfim, sobre os atos de vandalismo que aconteceram no domingo, a depredação dos três poderes em Brasília. São as mais diferentes linhas de pensamento para que você, ouvinte, possa tirar suas conclusões. Agora, 10h15.